Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Hashtag Manu Gavassi no Balacobaco. A cantora Manu Gavassi foi no programa de rádio Balacobaco, que por um acaso é apresentado pelo pai dela. Tá começando o DM.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Gabriel Cruz,
Edson Oliveira.
A Gabi tá dormindo?
Eu posso gritar, vai tranquilo.
Tem coisa da alegria, garela! Aqui o Gabriel Cruz.
Olá, crianças!
Aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças!
É, e vamos para mais uma semana de DN com muita animação, porque o Gabriel tá aqui.
Sacaram?
Gabriel, que não é comunista, mas é irmão de Marx.
O podcaster mais animadinho da Congo. Oi?
Você que não é comunista, mas é irmão de Marx.
Irmão e produtor da vinheta oficial. Apesar de não concordar em muitas coisas, mas...
Isso me faz pensar que você devia chamar ele pra participar do DN Guia de TV.
Por que do Guia de TV?
Porque já tem a Cris Marx. Jabulani. Então, ó, essa semana eu falei outro dia no Balbúrdia e eu quero falar isso no DN também. Eu quero agradecer muito ao pessoal que decide criar notícias bombásticas na terça, porque aí a gente fica de boinha pra montar essa pauta. Porque às vezes, olha, o Zack Snyder matou a esposa na sexta. Quando chega na quarta pra fechar a pauta, eu já nem lembro que isso aconteceu. Porque ainda mais na quarentena, que cada semana dura 2 anos, ao mesmo tempo dura 1 dia e meio, que parece que a faxina semanal eu tô fazendo a cada 18 horas. É, a noção de tempo vai pro beleléu nessas, né? E sem contar quem mora no estado de São Paulo, que quarta é feriado, mas teve gente que trabalhou. Quinta é feriado, mas teve gente que trabalhou. Sexta, em alguns lugares não é feriado, em outros lugares é feriado. Segunda-feira talvez seja feriado também.
Tem que avisar o prefeito de São Paulo que não pode assim, jogar um feriado na cara do povo. Tem que rolar um esquinho primeiro, uma música lenta, senão a gente brocha.
É muita bagunça isso. Sem contar que adiantaram o feriado de Corpus Christi. A Igreja Católica declarou que isso não ia afetar o dia de Corpus Christi como celebração da Igreja Católica. Tanto que a Diocese de Santo André mesmo emitiu comunicado falando que o dia de Corpus Christi para a Igreja Católica é o mesmo, só não vai ser feriado. Sim. Mas que foi declarado.
Entra na mesma noção de São Pedro, São João e Santo Antônio, né? Que são comemorados, mas não são feriados.
Então, o que foi dito é que as missas de Corpus Christi, que costumam ser de manhã, serão à noite, porque vai ter gente que vai trabalhar de manhã, né? Então, aí não tem jeito. E mesmo assim, eu vi gente falando: ah, então galera, então nessa sexta-feira a gente já vai ter missa de Corpus Christi? Não, diabo!
Peraí, mas mataram... Como assim mataram o feriado de Corpus Christi? Me conta essa história.
Em São Paulo jogaram o feriado pra agora, hoje.
Vamos dizer assim, uma das atribuições do prefeito é conseguir mover alguns feriados. E aí o Bruno Covas fez o... Não é bem o famoso, mas chegou e falou: qual feriado que eu posso mexer? Que eu tenho permissão pra mexer. Ah, você pode adiantar dois feriados. Na verdade, três, né? Que tem o Dia da Consciência Negra também. Ó, você pode adiantar esses feriados. Falei: então, beleza. Então, vou mostrar que esses dias aqui são feriados e não vai ter trabalho pra ninguém. Porque tem aquela coisa de decretar ponto facultativo, né? Ou decretar luto.
Sim.
E só funcionário público que não trabalha. Aí falou: não, então vou falar que é feriado e ninguém trabalha. Então, para isso, ele mexeu em termos no Dia da Consciência Negra, Corpus Christi e o 9 de julho.
Mas, gente, consciência... Mas Corpus Christi é...
Aí jogaram pra quarta, quinta, com sexta sendo ponto facultativo e o 9 de julho pra segunda. Só que no ABC jogaram quarta, quinta ponto facultativo, sexta é feriado e segunda é feriado.
Meu pai...
Mundo.
Na sua formatura de 2020, a Faculdade de Medicina Veterinária da Virginia Tech inovou. Eles decidiram dar um doutorado honorário para a MUS, que trabalha na terapia em hospitais da região desde 2014, além de participar de eventos públicos para trabalhar a conscientização sobre saúde mental. MUS é um cão labrador e ele ficou muito feliz com seu diploma. Tanto que tá aí, deve ser a vitrine do programa, ele com o chapéuzinho de formatura. Coisinha uma popa.
Eu poderia fazer um comentário sobre pessoas que eu já vi receber em doutorado, então essa notícia, mas eu vou ficar quieto.
Eu acho interessante o não conceito, né, do cão de terapia, mas falar assim que em em 6 anos, ele já ajudou em mais de 7.500 sessões de aconselhamento. Sabe, como é que é o nível psicológico desses alunos, né, na Virginia Tech?
É nos alunos, mas também em hospitais da região, e ele faz eventos, né? Ele participa de eventos para falar sobre ansiedade, depressão. Não é só com os alunos da faculdade. Os alunos da faculdade podem se consultar com ele. Eles marcam hora e se consultam com o MUS. Mas ele também vai em hospitais. Então, por exemplo, pacientes de câncer, né? Que estão naquela barra toda. Então ele vai lá. Gente com na ala psiquiátrica, depressão, transtornos, né? Diversos. Então não é só para os alunos, não.
E eu tô vendo aqui que em tempos de pandemia e quarentena, ele continua atendendo online. Veja bem.
Sim. Cara, o Uzi leva o trabalho muito a sério.
Eu fico imaginando a cena do o biscoito depois vale muito a pena. Eu fico imaginando a cena do aluno, do estudante da faculdade sentando e falando assim: não, pois é, porque a pressão pelas notas tá uma coisa muito grande, eu não posso perder a bolsa, minha mãe nunca aceitou eu fazer essa faculdade, eu tô desesperado, eu não sei como organizar melhor meu horário, o que que eu vou fazer, eu não tô sabendo lidar. E o Muzi olhando e falando: jogue a bolinha.
Não, o Muzi vai ser...
Jogue a bolinha. Meu Deus, era tão óbvio! É claro! Muito obrigado, Muzi! Meu Deus, eu estou curado! Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida! Porra da bolinha!
O Muzi é o cachorro daquele meme. Você já tentou com o meu trabalho?
Cara, eu já cheguei na faculdade com essa história. O professor, o cachorro comeu meu trabalho. E o professor fez um escarcéu na sala, dizendo que a maturidade não é possível, que aquilo não é ensino médio, não sei o quê. Aí eu mostrei o trabalho comigo. Aí ele...
Eu espero que o cachorro tenha cuspido pra você entregar pro professor.
Não, ele comeu metade do trabalho, eu levei a outra metade.
Ah, beleza. Não, ainda tá aceitável.
Isso eu tenho que comentar. Quando eu tava no terceiro colegial, eu fazia os meus trabalhos de uma maneira tão porca que o professor torcia pro cachorro comer.
E o cachorro não comia, né? Fazia cara feia. O
eu, lembro do, eu lembro do trabalho de geografia. Eu escrevi tudo na mão. As fotos pra ilustrar, eu passei fita adesiva. E as páginas estão coladas por fita adesiva.
Credo. Por isso que o cachorro não quis comer.
Ai, ai. Ó, a diferença que faz não ter o Muse na sua vida.
Tecnologames.
A Ubisoft anunciou o próximo jogo da série Assassin's Creed. Assassin's Creed Valhalla terá, obviamente, vikings. Para ajudar, a trilha será feita por Einar Selvig, compositor da série Vikings. O jogo chegará no final de 2020 para PS5, PS4, Xbox X, Xbox One e PC. Que merda de nome é Xbox X, né? Porque se você vai falar inteiro, você tem que falar Xbox Series X. Se você encurtar, fica Xbox X. Não tem jeito republicano de falar esse nome.
Meu, agora... As pessoas que vêm construindo o vogal por fim, tá na tendência.
Sem contar o filho do Elon Musk.
Ainda tem essa.
Meu, agora é o seguinte, Assassin's Creed acabou a descrição, né? Aquela coisa do modo stealth, como é que vai... Um viking com machado vai ser stealth do que jeito?
É, numa clareira.
É que fizeram o God of War, né, versão viking, foi um sucesso, aí falaram, ah lá, viking faz sucesso. O que a gente pode colocar aí pra ser viking? Vamos colocar Assassin's Creed. Tem tudo a ver.
É, o que eu mais gosto do Assassin's Creed é que esse, sei lá, é o oitavo jogo da linha. Então, agora essa guilda dos assassinos já esteve em tudo quanto é canto várias vezes ao mesmo tempo. Eles já estão nem
só,
aí.
Só uma pergunta, porque o conceito do jogo é um cara no futuro e a mente dele ligada a uma máquina e isso revive a memória dos antepassados. Esse conceito ainda se mantém ou já foi pra cucuia?
Eu nunca joguei nenhum Assassin's Creed. A única coisa que eu sei de Assassin's Creed é que tá ajudando a reconstruir a Catedral de Notre Dame porque eles tinham feito mapeamento.
Sim, e realmente era sensacional.
Mas daí a dizer qualquer coisa de se a história é a mesma, aí eu já não sei não. Porque...
Eu tenho noção da história, mas isso pro primeiro jogo e pro filme. Depois eu não sei. Bom, sendo que o filme é outro personagem, não tem nada a ver. Mas...
É outro personagem no mesmo universo. Tecnicamente é canônico.
Sim. Não, mas é que o conceito é esse. É o cara no futuro, com a mente dele revivendo as memórias passadas. Tipo, a memória genética dele. Aliás, eu revi o filme recentemente. Eu gosto do filme. Revi, a Carla não tinha visto, né? Falei, vamos ver junto aqui e tal, né? Aí eu falei pra ela, ó, veja bem, o cara é... Ele é... um descendente de um assassino, sendo que ele em si não tem um treinamento de assassino. Mas aí colocam ele numa máquina e a máquina reaviva as memórias dele de combate e dá tudo o que ele precisa saber pra se tornar um excelente assassino, sabe? O que pode dar errado?
Agora, o que eu gosto dessa série é que, por exemplo, teve lá o Assassin's Creed que teve parte naval.
Uhum.
Ah, o povo gostou daqueles 10 minutos navais. Aí eles fazem um filme só de batalha naval.
Filme não, o jogo.
O jogo, só de batalha naval.
Sim, e que depois falar que era lento pra caramba.
Esse Valhalla, escreve aí. Se tiver uma missão em que você tem que buscar lenha, o próximo jogo vai ser Assassin's Creed Lumberjack. Tipo, ganhe XP só pegando lenha. Não duvido nada, nada. O cara
acabou. Né?
Televisão.
A Vila Sésamo ganhará nova animação. Mecha Builders, nome provisório, terá os personagens da Vila Sésamo combatendo o mal como robôs. A animação será feita pela Guru Studio e irá ao ar na HBO Max. A produção já começou. Podia parar por aí.
Eu vi um... Tem uma imagem de conceito que é o monstro do biscoito em formato de robô segurando um biscoito. Então é uma animação infantil em CGI. Mas a primeira impressão que eu tive, vão ser robôs e tal, eu pensei naquela versão futurista dos Looney Tunes, lembra? Isso saiu no Brasil com o nome de Lunáticos à Solta.
Nossa!
Ai, por que você me lembrou
daqui? Mecha quê?
Mecha Builders. Construtores, mecha construtores.
Eu não quero ver uma imagem desse conceito, eu não vi. Meu Deus, eu tô vendo.
Viu?
Eu vi. Por quê?
Assim, por quê?
Não, porque a animação eu sei, mas é complicado, né, cara? Porque a memória, bom, pelo menos a minha memória afetiva são os bonecos do Jim Henson, né?
Não, mas é isso que eu ia falar. O porquê é porque o Jim Henson morreu e agora ninguém é de ninguém.
Há quanto tempo tá nessa produção?
Bom, eles anunciaram isso a primeira vez o ano passado, acho que outubro, novembro do ano passado, começaram a falar disso.
Até por isso mesmo. Não tem outra razão. Porque poderia ser porque, de fato, hoje em dia, Hollywood basicamente vai olhar pra animação, né? Porque é a melhor forma de você continuar produzindo audiovisual sem juntar pessoas.
E pelo visto, sem juntar ideias também, né?
Agora, cara, Vila Sésamo lutando contra o mal como robôs.
Deu certo em Lazy Town. Vai dar toda a em Vila Sésamo.
Cara, pois é. Gente, a gente ainda não acabou, a gente ainda não esgotou todo o dinheiro que a gente poderia ganhar com isso aqui, não. Falta dar uma última torcida aqui no pano pra ser uma última gota de centavos. Alguém tem alguma ideia brilhante? Já sei! E se nós fizéssemos robôs gigantes lutando contra...
Não. Robôs é sempre o último recurso. E vejam bem, lá nos anos 80 foi o que fizeram com os três patetas. Quando eles criaram.
Robôs! Que saudade que eu tava de comentar Robôs! Desenho favorito de Edson Oliveira.
Ah, mas é meu desenho favorito.
Robô. Ana Barbera?
É da Ana Barbera.
Ana Barbera, né? Na época, eu sempre. Cara, anos 80, eu sempre tenho dúvida. A gente podia fazer, sabe, esses quiz, né? Que o pessoal faz. Nome de antidepressivo ou Tolkien, né? Aí você tenta descobrir, né? Qual. Já viram esse?
Esse só não é mais legal que nome de café ou pintor da Renascença.
E tem na Bolsonaro Carter.
Tava procurando aqui, meu, o quiz Jair Bolsonaro Cartman é de 2015.
Sim. E ó, o antidepressivo Tolkien é difícil, cara. Eu não cheguei a 20. São 24, eu não cheguei a 20.
O ouvinte pode estar até ouvindo aqui falando, poxa, a notícia que eles trazem do HBO Max não é que o HBO Max vai lançar o Snyder Cut, talvez, como uma minissérie. Não, meu caro. Por quê? Eles estão lançando o Snyder Cut, mas eles vão lançar coisa pior.
O que que vão lançar? Vila Sésamo com robôs.
Vila Sésamo com robôs.
Televisão.
Em uma reviravolta, Ruby Rose anunciou que está saindo da série Batwoman, em que é protagonista. Agora a produção precisa achar uma nova protagonista. Eles declararam ser importante manter o papel com uma atriz LGBTQIA+.mp3. Stephanie Beatriz, a Rosa de Brooklyn Nine-Nine, também conhecida no Brasil como Lei e Desordem, declarou que quer o papel e se identifica como bissexual. E eu apoio.
Cara, eu, assim, primeiro achei estranho a saída dela, bem que, como eu comentei em off, nem ela tava aguentando o plot da Batwoman versus a irmã, que, meu, não acaba aquilo. Mas, meu, eu não sei se a gente acostumou com a Rosa no Brooklyn Nine-Nine, não sei se ela funcionou como Batwoman.
É que tá, a temporada atual de Brooklyn Nine-Nine foi mais curta, né?
Foi.
Algum motivo especial?
Eu acredito que já foi por conta da pandemia, já... Porque as últimas filmagens ali foi no começo do ano. Então eu acho que já teve alguma coisa a ver com isso.
Porque...
Inclusive eles disseram que vai ter episódio tratando disso na próxima temporada.
Eu pergunto porque tem a questão do gerenciamento. Vamos dizer que, eu quero ser a protagonista. Beleza, só que a Rosa tá na maioria dos episódios de Brooklyn Nine-Nine. Eu acho que se torna complicado ela até pensar nisso. Ela já falou de fazer papel em filme, né? A Stephanie Beatriz já falou, acho que personagem da Marvel. Eu quero fazer personagem tal. Já teve esse tipo de conversa. Mas é um filme. Ela pega e grava esse filme durante as férias da Brooklyn Nine-Nine. Agora, fazer outra série, aí eu já acho mais complicado.
Ainda complicado porque as séries, eu não sei onde é gravado o Brooklyn Nine-Nine, mas as séries da CW são gravadas no Canadá, né? Se, bom, tem algumas externas ali em Brooklyn Nine-Nine. Se for gravado mesmo em Nova York, não sei como é que fica o trajeto, porque não é tão longe assim, né? Nova York fica o quê? O norte? Não, é leste mais pra norte, né? Ou como é que é ali?
É isso, Nova York é leste e norte. Também conhecido como Nordeste. A gente é ótimo de referência. Eu sou muito inteligente.
Só comentar que, meu, é que assim, alguém cai de um prédio, a Batman pula pra salvar. No caso da Rosa, a pessoa pula, ela fala assim, ela vai falar, ele que lute.
Fontes da produção de Batwoman falaram que a Ruby Rose era insuportável nos bastidores. Porque a Ruby Rose, ela reclamava do ritmo de gravações, de ter muitas cenas, ela é protagonista. Ela reclamava de ter de se mudar pra Vancouver. Porque pra quem não sabe, todas essas séries da CW, todas elas, são produzidas em Vancouver. Porque Vancouver tem várias isenções fiscais, várias aberturas. Vancouver é uma cidade tão, como é que eu vou dizer assim, tão ampla em vários sentidos, que você, bom, Smallville era feito em Vancouver, e Smallville era feito em Vancouver a parte rural, e depois a parte metrópolis era feita em Vancouver. Vancouver tem um lago lá que dá pra fingir que é uma praia. Então, por esses fatores, Flash, Supergirl, Legends, todas elas são filmadas em Vancouver. E aí o ator tem que se mudar pra Vancouver.
Você tá falando que Vancouver tem isenções fiscais, é isso? Tem muita isenção fiscal?
Também.
Todo de comunista que fica mamando nas tetas do governo. Qual é, Rony? Que absurdo.
Não, e não só isso, Vancouver tem uma questão com o sindicato, porque tem os câmeras, os tetas e tudo mais. E, por exemplo, o sindicato dos cameramen não enche o saco se na equipe tiver pessoas de Vancouver.
Eu chamo isso de máfia, mas tudo bem.
Mas funciona, né? Funciona. Então, o que ela reclamava? Ela reclamava das cenas de ação, ela reclamava das cenas de drama. Enfim, o que dizem que era muito insuportável lidar com ela. Pode ser que estejam falando isso agora, né? Que Ding Dong, a bruxa, está morta. Mas é realmente complicado a protagonista da série sair, mas pior ainda vai ser quando a série estiver na quinta temporada e as pessoas nem lembrarem mais dela.
E ela querer voltar.
Qual
que é o nome do cara que fez o Rhodes no primeiro Homem de Ferro? Terrence Howard.
Isso.
Porque o Terrence Howard foi isso também, né? Queria um salário mais alto, não sei o quê. O pessoal falou que enchia o saco pra caramba e anos depois só sai por causa do Robert Downey Jr. Anos depois, não. 10 anos depois.
Ficou choramingando. Só que, porra, a protagonista, cara, e essa turma tem contratos longos. Eu lembro do Smallville que os três principais, quando entraram pra série, o contrato deles era pra 7 temporadas. Claro, caso a série seja renovada, se a série é cancelada antes, aí não tem o que fazer. Agora, o que eu espero realmente é que a próxima temporada também melhorem os roteiros, porque Jesus amado, que temporada difícil de assistir.
Cara, essa temporada, Batwoman tava triste, Flash tava triste.
Flash tava triste, ao meu ver, porque parecia que eles não sabiam muito o que fazer. Só que ao mesmo tempo eu gostei do fato de que tem episódios mais soltos. Não tem aquele de o grande vilão da temporada. Que o Cicada, o Zoom, o Savitar, não teve algo assim. Eu gostei disso. Eu gostei de episódios mais soltos, mais independentes. Precisava um pouco.
Solto, mas tivemos 2 episódios com plot a la James Bond.
Sim, mas tudo bem com isso, sabe? Eu não tenho problema com isso, vamos dizer assim. Supergirl tava me cansando mais, porque o negócio do Leviathan e tudo mais pra mim ficou muito arrastado. Aí de repente são deuses antigos! Ai, meu cara. Mas Batwoman tava complicado. Uma protagonista sem carisma. Eu sei que a Kate Kane não é fácil de fazer, né? Ela é uma mulher fechada e tudo mais. Mas tava faltando carisma. A mesma história por 20 episódios.
A relação dela com o pai que vai e volta. No momento seguinte, a Batwoman já é inimiga de novo.
Isso que eu nem vou entrar em muita questão do final, que não é final, mas final, o lance da tecnologia. É um negócio que eu só vi, eu fiz um... Hã?
É, principalmente porque lá no começo da série isso já tinha vindo à baila.
E já era ridículo.
Sim, e o traje que ela usa agora não é o mesmo que ela usava antes. Então, é... Meu, eu acho que os roteiristas ou estão com Alzheimer ou trocaram completamente a equipe, não é possível.
Na verdade, se Batwoman não tivesse... É que Batwoman entrou no pacote todo de Flash, Legend, Supergirl, que essa turma é toda renovada no pacote, né? Renova tudo essa turma. Mas, na real, se Batwoman tivesse acabado com uma temporada só, ela ia ser a Chicago Justice do Arrowverse.
Sim.
Mas eu acho que eles não fizeram isso pra não admitir, sabe, uma série cancelada na primeira temporada. Mesmo Legends, que é... Legends é aquele filho que você deixa cheirando cola e comendo lixo no canto. E tá na quinta temporada já. Sim. Agora ele compra a própria cola pra cheirar. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Acabou, mas logo mais tem mais. E enquanto isso, Gabriel Cruz, pra quem você manda o seu olá, o seu flipbook da vida?
Vou mandar o meu flipbook, meu abraço, para minha esposa, Ana Carolina, que fez aniversário no último dia 24 de maio e com quem eu completei 10 anos de casamento no último dia 15 de maio. E aí, nesse aspecto, também mando um grande abraço pra minha filhinha, que é fruto desse amor. E você também me encontra no Catoli Nerd, no Padrão Lac e no Fala Sete.
Muito bom. Ah. Por amor, cut. Família é tudo de bom. Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
O recado vai para as pessoas que usam a expressão cuja qual é, me dói o dente. Mas assim, é uma expressão. Primeiro que é uma expressão que não existe na língua portuguesa. Mas meio mundo usa, né? Mas pra mim, é um grito de liberdade da pessoa. É como se a pessoa estivesse dizendo: aquele professor de português não manda mais em mim.
Eu sou Vinícius. Eu esqueci meu próprio nome. Essa quarentena não tá fazendo bem pra minha cabeça. Eu sou Vinícius Schiavini, até mais, amor! E paz. E agora, vocês ficam com o momento que eu quero tentar. Ou ficam com o sofá, pizza e grafite.
Nossa, logo logo você vai estar falando: eu sou Vinícius Schiavini, esqueci a Vini.
Merda de quando eu entro no Facebook, eu vejo uma parada, uma imagem, eu olho assim e falo: caralho, isso é muito engraçado, eu vou botar no grupo da Combo, porque o pessoal vai dar muita risada, principalmente o Edson. Aí eu vou ver quem publicou aquilo, e foi o Edson.
Foi o Edson.
Toda vez. Que nem, como seriam as princesas da Disney se elas fossem misturador de cimento. Aí eu pensei: caralho, que foda, vou botar no grupo da Comp, e o Edson ri muito. Quem publicou? O Edson.
Edson. Não, eu compartilho muito os posts do Edson.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.